Repetir comigo uma oração. Fala assim: Papai do céu, nessa noite eu abro o meu coração para receber da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que uma espada de dois gumes, que separa a minha alma do meu espírito. Por isso, Senhor, nessa noite, me transforma, me quebranta e me dá a revelação da tua palavra. Amém. Amém. Desculpa não me apresentar, quem está nos estando pela primeira vez. Meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa.
Gente, que coisa linda. A igreja está mais... É duro quando você aperta o botão e não vai, né? Aleluia. Vai. Isso, volta. Isso. Amém.
Amém, irmãos. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1. Nós vamos ler bastante, então eu peço, se você não tiver Bíblia, junte-se com alguém que tem, né? Se não tem nem Bíblia no celular, baixe uma aí, que só vai ser bênção. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1. É um texto que o seu pastor detesta ler. Brincadeira. Eu amo esse texto. Então vamos lá. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Efes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam esses num monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quem, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Para você ter uma ideia, cada côvado é 0,5 metro. Então ele tinha 3 metros e 1 palmo. Golias. Continuando. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como eixo de tecelão e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Davi era o filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos nos dias de Saul. Era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadabe e o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos um efa desse trigo tostado e esses 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1.000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíram para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha, subindo do exército dos filisteus, o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Repete comigo: Davi o ouviu. Versículo 24: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos dos Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele. Repita comigo: desviou-se dele. Continuo. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse contra o filisteu: não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze. Repita comigo: um capacete de bronze. Seguindo: e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras, lisas do ribeiro, e as pôs no alforje do pastor, que trazia a saber no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. E ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão na alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim, prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este jovem? Abner respondeu: Abner, tão certo como tu vives, ó rei, não o sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé, o belemita. Aleluia! Amém, irmãos? Eu fiz questão de ler, porque é muito importante você ler a Bíblia. É muito importante você acompanhar. E tudo que eu estiver falando, você compare com o que está escrito na Bíblia. Amém, irmãos? A Bíblia diz que os bereanos, eles eram mais nobres do que os outros crentes. Por que que eles eram mais nobres? Porque eles ouviam o que Paulo estava falando e checava com o que estava escrito. E falava: o que Paulo está falando está de acordo com o que está escrito. Então, e Paulo podia ficar muito assim: ó, nossa, eles estão vendo se o que eu estou falando é verdade. Não, Paulo falou: por que vocês fazem isso? Vocês são mais nobres que os outros. Amém, irmãos? Então você tem sempre que pegar aquilo que eu falo e ver se está escrito ou não, só o que eu falo. E ver se que, aquilo que eu estou falando e que outros pastores falam, que eu sei que os irmãos ouvem outros pastores, para você ver se aquilo tem a ver com o evangelho que a gente está pregando, está de acordo com o evangelho da graça. Por quê? Tem muita desgraça, sem graça, muita desgraça sendo pregada por aí, muita lei, muita condenação. E a palavra de hoje é justamente por isso. É para nós vencermos o que? A condenação. Vencermos uma mentalidade de condenação. Vencermos uma mentalidade de reprovação. Amém? Então, vamos ao texto, né? O que nós lemos hoje. Mas primeiro tudo na Bíblia tem um porquê. Fala assim: tudo na Bíblia tem um porquê. Então, o que significa o nome Golias? Golias significa exposição. Expor. Trazer à tona. Amém? E o que significa Gate? Porque era Golias de Gate. Gate significa lagar. Lagar é o lugar que você usa para você prensar uva. Mas lá em Apocalipse, o que que é? Vai ser o lagar da ira de Deus. Então, você tem que entender que o Golias era aquele que levava a ira de Deus sobre ele. Ele era um filisteu, ele era o inimigo. Então, Golias representa quem hoje, para nós? O diabo. Quantos estão me acompanhando? Então, Golias representa o diabo. E ele estava, durante 40 dias, afrontando. Fala, afrontando. O que que o diabo fica fazendo nas nossas vidas? Afrontando. Nos afrontando. Falando que você não é amado, falando que o seu Deus não é poderoso, falando que não adianta nada você ir para a igreja, você ir para a célula, você orar. Fica ou não fica, irmãos? Ele fica afrontando. Mas além de afrontar, ele é o acusador. E aí eu vou entrar depois no próximo tópico. Então, Golias de Gate significa aquele que foi exposto e exilado por causa da ira de Deus. É maravilhoso isso. E aí, o que que significa o capacete de bronze? Você precisa entender que os três metais mais falados, né, na Bíblia, os metais no caso, era o bronze, a prata e o ouro. O bronze, o que que ele aponta, o bronze? Os irmãos sabem o que significa o bronze? O ouro representa a glória de Deus. Fala, o ouro representa a glória de Deus. A prata aponta para a nossa redenção. para nossa, para compra. Por exemplo, Jesus foi comprado por quantas moedas? Quantas? 30 moedas. Então, sempre tem a ver com comprar, com pagar, a redenção. Então, a prata pronta aponta para isso. E o bronze? O que, que o bronze aponta? O bronze aponta para quê? Juízo e condenação. Fala juízo e condenação. Agora eu quero te passar algo muito interessante. Então, Golias, ele usava o quê? Que traje que ele usava? Um capacete de bronze. Então, Golias, ele trazia condenação para o povo. Ele trazia afronta. Ele estava afrontando e condenando. Por quê? Ele era a representação de Satanás. O que significa a palavra Satanás? No hebraico significa Hatzatan. Fala Hatzatan. Hatzatan significa aquele que condena, aquele que acusa, aquele que afronta. Para você ver, por quê? Ele não era um anjo de Deus? Sim ou não, irmãos? Ele era um anjo de Deus. Ele foi expulso. Por quê? Ele estava afrontando a Deus. Ele queria ser igual a Deus. Jesus não. Sendo Deus, se esvaziou da qualificação, do poder de ser Deus, para vir como homem. Olha a diferença de Jesus e Satanás. É o oposto. A pedido do Pai, Jesus veio em carne. Satanás não. Estava do lado de Deus e queria ser igual a Deus. Os irmãos estão me acompanhando? Então, Golias representa isso na minha vida e na sua vida. Então traz a condenação. Ele vestia um capacete de bronze. Ele tinha uma mentalidade do quê? De condenar, de falar mal, de detonar, de destruir. Vai acompanhando. Só que aí olha que interessante. Se você for pegar os metais na Bíblia, pega lá no Velho Testamento o tabernáculo. No tabernáculo, o que, que acontece? Você tinha, primeiro, que lugar que era o de fora? Os irmãos lembram? Hã? O átrio, depois vinha o quê? O lugar santo, depois vinha o? Santo dos Santos, amém? O santo lugar e o santo dos santos, eles eram cobertos, sim ou não? Sim. E o átrio, ele era coberto ou não? Não. Beleza. Quais eram os metais usados no átrio? Bronze. Tanto o altar do sacrifício quanto a bacia de bronze, sim ou não? Tudo era usado bronze. Lá fora, onde tinha o sangue, onde tinha o sacrifício, tinha o quê? O bronze. À medida que você entrava no santo lugar, que metal que aparecia lá? Ouro, fala, ouro. Então, presta atenção. Quanto mais longe você está de Deus, da presença de Deus, mais mentalidade de condenação você tem. Mais você se sente condenado ou também quer condenar as outras pessoas. Quantos estão me acompanhando? Quanto mais próximo de Deus, mais relacionamento você tem com Deus, mais você sabe que você depende tudo do Senhor. Que você é só uma madeira. O que, que era a Arca da Aliança? Era uma madeira que era coberta de ouro. Sim ou não, irmãos? Então, da mesma forma, hoje nós somos o quê? Carne, mas dentro de nós tem o quê dentro? O Espírito Santo de Deus. Quando Deus olha para nós, Ele vê a carne ou vê o Espírito? Espírito. O Espírito Santo é o penhor. Ele olha para nós e fala, esse aqui está selado, agora está separado. Os irmãos estão me acompanhando? Então, quanto mais você está na presença de Deus, mais você não tem vontade de condenar, porque você sabe que dentro de você, na sua carne, não tem bem algum, sim ou não, irmãos? Você é mais humilde, você começa a entender a situação do irmão, você olha para a pessoa, você tem compaixão, por quê? Você sabe, você vive debaixo da graça, e você sabe que Deus teve compaixão, e tem compaixão de você todos os dias. Amém? Mas quanto mais longe você está, é só o quê? Só condenação, é só o bronze. Mas quanto mais você chega diante de Deus, mais próximo de Deus, você o quê? A glória de Deus. Você sabe que você foi justificado. Você sabe que você é um pecador, mas um pecador justificado, amado de Deus. Amém? Então, isso aqui é a base para você entender que o bronze representa a condenação e que o ouro representa a glória de Deus. E aí o que é interessante nessa história? para você entender. Que quando todo dia aparecem situações na nossa vida para nós resolvermos. Sim ou não, irmãos? Então o diabo nos ataca todo dia. Nos condena todo dia. Ah, você não orou hoje direito. Ah, você tinha que orar mais. Ah, você tinha que fazer isso, você não fez. Ah, não sei o que lá. Por quê? Está condenando. Mas a forma de você vencer o inferno não é com condenação, fazendo da mesma forma que o diabo. Vem cá, se aqui começasse a pegar fogo, o bombeiro viesse com um maçarico, lança-chamas, ia resolver? Ia tacar mais fogo, não é? O bombeiro ele vem com o quê? Com água, extintor, sim ou não? Produtos químicos para apagar o incêndio. É a mesma coisa. Então, quando você vai lutar contra a condenação, você não vai lutar, ganhar pensando da mesma forma, condenando as pessoas, ou se sentindo condenado. Você vai vencer a condenação porque na graça não existe condenação, na lei tem condenação. Então, quando eu ando debaixo da lei, vivendo na lei, eu ando condenando as pessoas. Só que aí eu só estou lá na lei, eu só estou lá no onde? Lá na fora, só estou lá no átrio. Eu não chego no Santo dos Santos porque a minha mentalidade não é a mentalidade da graça. A minha mentalidade é a mentalidade do quê? Só do átrio. Quantos estão me acompanhando? Então, eu e você, nós precisamos entender algo. Que para nós vencermos as situações que vêm para cima de nós, o relacionamento com as pessoas, tem que ser na base da graça. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Tem um marido e esposa. Posso dar esse exemplo, marido e esposa aqui? Amém, irmãos, aleluia. Estou com medo assim. E aí, você tem um marido e esposa. E aí, às vezes, a esposa não está, né, fala assim, poxa vida, minha esposa não está fazendo aquilo que eu quero. Aí a esposa olha para o marido e fala, putz, isso daqui é um traste. Só que quando está falando isso, está fazendo o quê? Ela está devolvendo na graça ou está condenando a pessoa? Virar e falar assim, você não dá nada mesmo, hein? Se ela está levantando a pessoa ou está afundando a pessoa, o que vocês acham? Ela está se parecendo com Jesus ou está se parecendo com Satanás? Satanás. Quantos estão me acompanhando? Então, o que é melhor a mulher falar? Ela virar e falar assim, você é um homem maravilhoso. O bicho é um safado sem vergonha. Mas ela vira e fala assim para ele, você é maravilhoso. Ela está pagando mal com bem, sim ou não? Sim. Porque o que o inferno está esperando dela? Que ela condene. Que ela fale mal. Por isso que onde tem fofoca, não tem graça. E as pessoas que são fofoqueiras não recebem a graça de Deus. Porque estão condenando. Pode ver, fofoca tem o quê? Condenação. Por exemplo, Deus abomina um irmão que fala algo contra outro irmão. E aí você vê as pessoas que falam mal de irmão contra outro irmão, vê a vida delas, como é que é? É uma desgraça. Porque não tem graça. Fala assim, desgraça. Porque não tem graça. Pessoas que ficam falando mal da igreja, vai ver a vida delas. Pessoas que ficam falando mal do pastor, vai ver a vida delas. É só desgraça. Infelizmente elas não... Porque eu estava até comentando com o Jonas hoje, né? Conversando com ele. Lá em Tiago diz que não é só para nós ouvirmos a palavra, é para nós sermos praticantes da palavra. Então não adianta nada você ouvir o que eu estou falando aqui, entrar por um ouvido, sair pelo outro, e você não tomar nenhuma atitude, não mudar nada. Você não está o quê? Praticando a palavra. Você tem que ouvir e falar assim, isso aqui está na palavra? Sim. É para eu praticar? É, porque eu sou cristão, sou filho de Deus, é o desejo de Deus para mim. Então eu simplesmente vou praticar. Amém? E aí, em vez de falar mal, ela começa a falar bem do marido. Eu estava ouvindo, conversando com um pastor ontem, ele falou que um irmão que saiu da igreja começou a meter muito pau nele. Eu achei muito legal o que ele fez. O que ele começou a fazer? Em vez de a pessoa que veio falar para ele, olha, a pessoa fala, ele sabia que a pessoa tinha ouvido isso, e veio falar sobre ele, ele só começou a falar bem da pessoa que está falando mal dele. Em todo momento ele não ficou falando, mas essa pessoa é assim, ela é assado. Não, não ficou falando, não, só ficou falando, ele é bênção, ele vai ser bênção lá na outra igreja. Só ficou o quê? Pagando mal com bem. Ou seja, em vez dele condenar, ele só... Aí a pessoa, o que aquela pessoa... Peraí, o outro lá só fica metendo pau nele. Quando eu falo desse cara que está metendo pau nele para o pastor só fala bem. Ela fala assim, peraí, de que lado que eu fico? Vou ficar do lado do capeta ou vou ficar do lado de Deus? Quantos estão me acompanhando? Ele tomou a atitude correta. Ele foi bíblico. Pagar o mal com o bem. Ele fez isso daqui. E aí, então, o interessante é que quando você chega, você tem um filho, teu filho não está correspondendo aquilo que você quer, você fala assim, filho, você é nobre, isso não combina com você. É diferente. Filho, isso que você fez não combina com você, porque você é filho de Deus, amado de Deus, você é nobre. Não combina com você, não combina com a sua estatura, não combina com a sua nobreza, que Deus te chamou de nobre. Quantos estão me acompanhando? Em vez de chegar e falar assim, moleque, você não vai dar nada. Esse aí não dá nada. Quantos estão me acompanhando? Em vez disso, você vai lá e fala assim, filho, essa tua atitude não combina com você. Você é muito mais que isso. Você é nobre. Olha a diferença. Você está levantando a pessoa ou está rebaixando a pessoa? Levantando. Então você está tendo atitude do quê? Mentalidade do quê? Vencendo a condenação. E é interessante que... quando você vence a condenação, porque o diabo está esperando que você condene, porque a sua carne quer condenar, a sua carne quer fazer aquilo que o diabo quer, amém, irmãos? Então o mundo está louco para fofoca, o mundo não adora uma fofoca, quando alguém cai, quando alguém apronta, você pode ver, sai lá manchete, todo mundo assistindo, porque o mundo está ávido por isso, está querendo condenar, safado, sem vergonha, pastor sem vergonha. Jesus, olha, Jesus que era Jesus, o que, que Jesus falou? Estavam lá os fariseus metendo pau, eles falaram assim, ó, vocês precisam se decidir, por quê? Veio João, que não bebe e não come, e vocês falavam que ele tinha demônio, vem eu que como e bebo, vai lá o fanfarrão, beberrão, comilão, peraí, e fala que tem pecado, vocês precisam se decidir. O homem que veio aqui, não come, não faz nada, tem pecado, tem demônio. Eu que como, bebo, faço tudo, tem demônio. E aí? Os irmãos estão me entendendo ou não? Porque é do ser humano condenar, é da carne condenar, é da carne pôr o dedo. Só que Deus deseja isso para nós, irmãos? Sim ou não, irmãos? Não. Por isso que Deus não quer que você fique lambendo ferida. Você se sentindo coitadinho, porque mais cedo ou mais tarde você vai falar assim, também, né, não vieram me ver, não vieram falar comigo, não me ajudaram, a igreja não me ajudou, a igreja não fez isso por mim, porque está lá lambendo ferida. Sendo que, na verdade, Deus quer que você fale assim, fi, segue a tua vida, avança, cresce, a igreja me machucou, perdoa. Perdoa. Se alguém te machucou, a Bíblia fala para você fazer o quê? Perdoa. Esquece. Segue a vida. Olha para frente, vaza. Cresce, avança. Mas fica lá. A igreja fez isso comigo. Não me visitaram quando eu... Não me ligaram no meu aniversário. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Vai trazer o quê? Condenação. Lambeção de ferida. Resolve isso logo. Acaba com isso. Vença a condenação. Amém, irmãos? Então você vê Davi, se encontra com o irmão dele. O irmão dele está lá. O irmão dele começa a fazer o quê com ele? Condenar. Davi ficou batendo boca com o irmão? Não, simplesmente ele desviou. Com o irmão a gente não bate boca. O irmão está falando lá, deixa falar. Deixa falar. Deixa ele ficar falando lá. Não esquenta. Não se preocupa. Segue o jogo. Foi isso que Davi fez. Não ficou lá batendo boca. Eu tenho coisa, fala assim, eu tenho coisa. mais importante. E não ficou lá, você viu o que ele falou? Você viu o que o meu irmão falou? Davi ficou assim? Não. Tem gente que é uma fratura exposta ambulante. Você não pode encostar, já viu fratura? Você não pode encostar o dedo. Ai! Não pode falar nada. Nada. Você falou um negócio. Ai! Me machucou. Me ofendeu. Fala para o seu irmão, cresce. Amém. Aí depois ele se encontrou com quem? Se encontrou com Saul. E Saul queria que ele vestisse que, e colocou que roupa nele? Um capacete de bronze. A mentalidade de condenação. Por que que Saul não foi lutar com Golias? Porque tinha a mentalidade de condenação. Tinha medo. Todos estavam com medo. Por isso que não foram enfrentar o Golias. Só que Davi colocou aquilo e ele falou assim, eu não dou conta de usar isso aqui. E aí ele foi com a roupa, falou assim, Davi venceu Golias com as armas de pastor. Eram as armas que Deus tinha dado para ele. Ou seja, você vai vencer os seus problemas com as armas que Deus te deu, não com aquilo que Deus vai te dar ainda. Não, é que Ele já te deu. Ele já te deu o Espírito Santo, Ele já te deu a obra do Calvário, Ele já morreu, hoje você tem o Espírito Santo dentro de você. Hoje você pode louvar a Deus, entrar no Santo dos Santos à vontade, porque você já tem o Santo dos Santos aqui. Ele já está aqui dentro. É só você abrir a boca e falar, Senhor, a presença está lá, se manifesta, porque tá, o véu foi rasgado. Os irmãos estão me acompanhando? Então, Davi chegou, e o que aconteceu? Na hora que ele estava lá, o Golias, que é o diabo, ele começou a atacar o quê em Davi? Fala assim, a identidade dele. Começou a falar assim, você vem com pau, você vem desse jeito assim mesmo. Eu vou te destruir hoje. Só que Davi, ele foi o quê? Ele chegou e falou assim, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. Eu não vou baseado em mim, eu vou baseado no poder de Deus. Eu vou confiado no poder de Deus. Presta atenção, irmãos, você pode ser crente, mas se toda vez que tiver uma situação, você for no seu braço, você vai apanhar, você vai cair. Toda vez que você quiser resolver um problema, em vez de você resolver esse problema como Jesus resolveria, mas você quiser resolver esse problema como o mundo resolveria, vai dar ruim para você. Porque Deus não quer que você resolva do jeito que o mundo resolve. Deus quer que você resolva do jeito que Ele resolveria. Confiado nele, na forma que Ele vai fazer, na forma que Ele já fez, e não na forma que o mundo faz. Quando você está me acompanhando? Por isso que Davi conseguiu vencer a mentalidade de aquele que estava condenando, porque ele tinha uma outra mentalidade. Ele não tinha uma mentalidade de condenação, ele tinha uma mentalidade de que ele era aprovado, de que ele era amado. Ele já sabia que Deus estava com ele, ele tinha sido ungido rei de Israel, sim ou não, irmãos? E ele foi lá enfrentar e falou assim, o Senhor é comigo, hoje mesmo eu vou acabar com a sua raça. Ele foi lá e se pôs, chegou e falou assim, eu vou acabar. Toda hora que ele ouviu, 40 dias o gigante estava falando para todo mundo, e todo o exército, os mais fortes, estavam todos lá, todo mundo com medo, tremendo. Na hora que aparecia o gigante, todo mundo saía correndo. Imagina um monte de barata. É que nem aqueles vídeos que você assiste lá, quando o cara vem assaltar, fica a mulher e o marido sai correndo, quem já viu? Em vez dele jogar a mulher para dentro da casa, falar, tira em mim, miserável. Não. Chega lá, não, sai correndo. A mulher fica parada olhando assim. Se eu sou mulher, tem um desse, eu dou um pau na cabeça dele. É um rato. Não é um homem. O homem é que vai na frente, ele fala assim, pega aqui em mim primeiro. Se posiciona. Não é um rato, fica lá. E aí só tinha rato lá. Mas aí chegou um que tinha uma outra mentalidade. Mentalidade de vencedor. Mentalidade daquele que vence a condenação. Ele falou assim, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. hoje mesmo a tua cabeça vai cair. E foi o que aconteceu. Porque ele tinha fé em Deus. Lembra? Sem fé é impossível agradar a Deus. Na hora que ele falou isso, eu fico imaginando Deus lá em cima, falou assim: esse baixinho é folgado, mas gosto dele. Vou, esse menino aí, eu vou com ele. Onde ele for, eu vou. Desse jeito aí, ó. Pode sentar o pau. Você pedir aqui. Tanto que Davi acabou com todos os exércitos que tinham na região. Acabou. Deus era com ele. Sim ou não, irmãos? Ele deixou o reino em paz para Salomão. Por conta disso. Então você percebe que a questão da condenação tem a ver com a minha mentalidade. Eu olhar para Deus e saber que Deus é comigo. O diabo todo dia fica falando para você que você não vai conseguir, que você não vai avançar. E o mais interessante, Davi, quando lançou a pedra na cabeça do gigante, o que aconteceu? Cravou na testa e ele caiu. Mas tinha matado ainda o gigante? Não. Só que Davi foi lá e pegou a espada. Fala a espada. A espada representa o que ali na hora? A palavra. Foi lá e cortou a cabeça. Mas a espada também representava algo. Era aquilo que Golias ia matar, sim ou não? Que ele usava para matar. Então ali naquele lugar ali, ele estava pegando a arma do inimigo para vencer o inimigo. Para acabar com o inimigo. Quantos estão me acompanhando? Chamar a equipe de louvor. Olha que chique. Presta atenção aqui, não terminei. Sabe o que é mais interessante, irmãos? Sabe o que é mais interessante, irmãos? É que naquele lugar que Davi estava, Davi guardou as armas de Golias, mas a sua cabeça se levou para Jerusalém. Porque Davi levou a cabeça para Jerusalém. O lugar onde o Senhor foi crucificado chama-se Gólgota. Fala Gólgota. A tradição rabínica diz que Gol é Golias e Gata é Gate. Então, Golias de Gate se tornou, com o tempo, o Gólgota. Aquele lugar onde Jesus morreu na cruz, venceu a morte e o inferno, foi o mesmo lugar onde foi enterrado a cabeça do filisteu. Isso prova que quando você, com Jesus, você vai vencer todas as batalhas. Com a mentalidade de Jesus. Sabendo que você é amado. Sabendo que você é filho. Sabendo que não importa a situação, Deus é com você. Que Deus está por você. Então você chega numa situação, o tempo todo Satanás vem falar para mim: não vai ter mais dinheiro, não vai dar, isso aqui não vai dar certo. Se você ouve isso e você acata isso, você está falando o quê? É, esse meu Deus é fraco, esse meu Deus não é nada. Você está concordando com o inferno. Mentalidade do quê? De condenação. Você está sentindo condenado. Toda vez que você condena alguém, você está com a mesma mentalidade do inferno. Mentalidade de condenação. Está condenando os outros. Mas Deus nos chamou para viver com mentalidade de condenação. Deus nos chamou para viver com mentalidade do quê? De aprovação. Mentalidade de conquista. Eu sou amado. Eu vou conquistar. Não importa o que aconteça. Eu estou aqui para conquistar. Porque o meu Deus, eu e meu Deus. Quem vai poder parar a gente? Tem uma anedota que eu ouvi um dia. Muito legal. Diz que um pai estava com um filho. E toda vez que o filho via um avião, fala assim: nossa, pai, como o avião é pequeno. O filho viu um avião passando. Como o avião é pequeno. O pai falou assim: não, filho, o avião é enorme, é muito grande. Aí era todo o pai falando com o filho, e o filho falando: não, pai, é pequeno. Um dia o pai pegou o filho e falou assim: filho, vamos lá. Foi até o aeroporto, pediu licença lá, eu queria levar o meu filho só para ver um avião, só para levar próximo, porque a gente não tem condição de pagar uma viagem, uma passagem. Mas eu queria levar o meu filho, o senhor pode? Aí o senhor levou ele até lá. Aí o filho, junto com o pai, assim, o filho chegou e viu aquele avião enorme. Falou assim: tá vendo, filho, o tamanho desse avião? É, pai, ele é grande. Moral da história: quanto mais longe de Deus você está, mais Deus é pequeno para você. Mas quanto mais próximo de Deus, mais relacionamento com Deus que você tem, mais você sabe o quanto que Ele é grande, o quanto que Ele é poderoso na sua vida. Quanto mais longe você está, mais mentalidade de condenação, capacete de bronze. Mas quanto mais perto você está, lá no Santo dos Santos, mais glória você vê de Deus, mais certeza da que você é justificado. E não importa o que você faça, não importa a situação, você sabe que você é amado, que Deus é com você e Deus te perdoa. Percebe? Então, o que nós temos hoje são muitos crentes. São crentes, tem temor de Deus, mas tem uma mentalidade de condenação. Qualquer coisa que acontece, bater o carro, qualquer coisa, já pensa. O diabo já joga na mente e ele já pensa: ah, é porque eu fiz alguma coisa errada. Ah, é porque eu aprontei. Ah, porque eu fiz isso. Só que Deus está me castigando. Deus está, porque tem a mentalidade de condenação. E aí também ele, por ter essa mentalidade de sentir um condenado, na hora que acontece alguma coisa com outra pessoa, ele vai lá e condena. Só que daí nunca vai experimentar da graça, porque ele vive com mentalidade de condenação, mentalidade de reprovação, reprovando os outros, condenando os outros. E aí não tem encargo pelas outras pessoas. Ah, aquele lá merece mesmo, é um safado sem vergonha. Não, ele deve estar passando por um momento ruim. Vai lá falar com ele, vai lá abraçar ele. Você não sabe, ele chora. Tem pessoas que você vê aí que no Facebook, ou ela está falando para você, está sempre rindo, mas eu quero te falar, às 3 da manhã ela está chorando no travesseiro dela. Está tudo muito bonito, mas ela está chorando no travesseiro. E aí você é a pessoa que Deus está esperando levar a graça para ela, levar não condenação, levar a aprovação de Deus. Jesus certa vez pegou uma mulher lá que foi pega em adultério, levou lá, e a lei dizia que era para apedrejar. E os homens, todo mundo com a pedra na mão, pronto para apedrejar. E Jesus lá escrevendo, trouxeram a mulher lá. Só a mulher, não sei porque não pegaram o cara, o miserável. Trouxeram a mulher. Aí Jesus, aí falaram para Jesus: ó, Jesus, a lei diz que é para apedrejar essa mulher. O que que você diz? Ele virou e falou assim: olha, quem não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Dos mais velhos até os mais novos, todo mundo foi largando. Eu imagino um monte de pedra que ficou lá. Todo mundo foi embora. Só ficou Jesus e a mulher. Aí Jesus perguntou: onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles que condenam? Onde estão os pequenos capetas que estavam te acusando aqui, te condenando para morrer? Ela virou e falou assim: desculpa, pequenos capetas é por minha parte. Não está escrito isso. Aí ela virou e falou assim: não sei, todos foram embora. Ele virou e falou assim: nem tampouco eu te condeno. Mas vai, não peques mais. Jesus não estava concordando com o que ela estava fazendo, mas ele falou assim: eu não vou te condenar, porque eu não estou aqui para condenar ninguém. Eu estou aqui para levantar. Eu estou aqui para amar. Eu estou aqui para abraçar. Eu estou aqui para curar. Quando só me acompanhado. Que nós sejamos aqueles que levam a cura para outras pessoas, levam a graça para outras pessoas, levam a vida para outras pessoas, e não que levam a condenação para outras pessoas. Você está com um casamento com problema? Pode ter certeza, tem condenação lá, capacete de bronze. Está com problema na sua vida? Pode ver lá, você vai ver, tem capacete de bronze. Vai ter, porque você não está experimentando da graça. Na graça não tem condenação. A graça é a glória de Deus, é a justiça de Deus. Eu reconheço quem eu sou. Peraí, se Deus, mais perto de Deus, você vê o amor de Deus. Peraí, eu já fui perdoado, eu já fui amado. Quem sou eu para condenar ele? Jesus disse para a gente perdoar aqueles que nos ofenderem, para que nós sejamos perdoados também. Então eu, Jesus disse para, se você não perdoar os seus, você só perdoar os seus amigos, você é igual aos outros ímpios. Mas se você perdoar os seus inimigos, aí você é diferenciado. Que nós sejamos esses que levam perdão, que nós sejamos esses que levam a graça, que levam amor para outras pessoas, que não levamos a condenação, porque todos nós um dia seremos julgados. não pelos pecados, mas pelas obras. Qual é a sua obra? A sua obra, o que você vai entregar para o Senhor? Você vai entregar a condenação? Ó, Pai, o que eu fiz na minha vida, eu fui um crente, ó, eu jejuei, eu ofertei, eu fiz tudo certo, e eu condenei pra caramba. O que eu vou entregar para Deus? Jesus vai olhar e falar assim: servo mau e negligente, eu te dei boca, te dei língua para você abençoar as pessoas e você condenou as pessoas. Não é tempo de condenação, é tempo de amor, é tempo de levar graça para outras pessoas. E aí, quando você vive desse jeito e pensa desse jeito, a sua célula não vai ser mais a mesma coisa, a sua família não vai ser mais a mesma coisa, a sua empresa não vai ser mais a mesma coisa, a sua casa não vai ser mais a mesma coisa. Porque você não vive debaixo de condenação, você vive debaixo de amor, de graça, de aprovação. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Quero pedir que você fique de pé onde você está. Eu quero chamar aqui à frente todos aqueles que entendem que precisam pensar não como condenação, mas como graça. Que entendem que muitas vezes têm vivido pensando na sua vida como condenado. Muitas vezes, quando acontece alguma coisa, já pensa em condenação, que Deus está te condenando, que Deus está fazendo. Quero pedir que você venha aqui, porque precisa ser liberto disso. Sabe, que você fala assim: não, eu não sou condenado, eu sou amado de Deus. Sabe, isso precisa ser uma realidade na minha vida. Eu não sou condenado, eu sou amado. Se esse é o seu caso, vem aqui à frente, irmãos, para você viver a graça de Deus. Seja sincero com você mesmo e venha aqui à frente e fala assim: não, eu tenho vivido nessa condição.